Não tem aquele meme da Xuxa que é tipo, não há homem pra mim no Brasil? É, tipo, tem um meme da Xuxa, assim. E aí tem uma parada aí, ó. Não há saúde mental pra mim no Brasil.
Mundo Maastricht, programa 014. Olá, pessoas viajantes do Mundo Maastricht, beleza por aí? Esse aqui é o programa 14, o 14º episódio desse podcast que é um pouco de tudo e muito de nada. Esse episódio hoje que também tem uma convidada muito especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. Eu queria agradecer ela por ter tirado um pouco do seu tempo para conversar comigo. Uma conversa que eu gostei muito, aprendi muita coisa. Espero que vocês também aprendam aí. Um monte de link depois para vocês olharem aí no nosso feed. Então eu queria dizer que se você ouve o Mundo Maastricht e você quer me ajudar, meu, compartilha esse episódio nas suas redes sociais, marca um monte de gente aí, faz propaganda pra mim aí, por favor, por gentileza, por humildade, cara. Você vai me ajudar, é simples, é rápido, é indolor e é grátis, cara. Faz esse favor aí. Mundo Maastricht está no Spotify, no Anchor FM, nos agregadores de podcast. Nosso e-mail é maastricht@gmail.com. Também estamos no Twitter, que é @maastrichtmundo. Acessa lá, adiciona a gente. Tem a página também no Facebook, que é facebook.com/mundomaastricht. Curte a página lá. Enfim, compartilhe, ajude e é nóis. Vamos pro programa que ele tá muito legal, não vou nem falar muito. Fui! Isabela Oliveira, tudo bem com você?
Tudo bem, e você, Davi, como é que tá?
Tô tranquilo, meu. Tenho uma dúvida aqui que acho que é uma dúvida primordial que me leva a ficar noites em claro. O que é o S do seu nome?
S do meu nome? Não tem S.
É, porque...
Ah, é o S de Santos, né? Do meio.
Então, pô, eu não sabia disso, assim, que você tinha Santos Oliveira. Pra mim era Isabela Oliveira. E aí, quando eu fui adicionar aqui o contato.
Muito, né?
Do Santos?
Eu gosto muito do Santos. É.
Eu também tenho Santos no meu nome, pô.
Ah, mas o seu nome artístico é muito mais interessante, né? Agatocles. É um nome muito
pois
marcante.
É, então. Não sei se tem a ver com papo, mas Freud explica, né?
Ah, ele explica isso aí, velho. Ele explica coisa pra caralho.
É, então o cara é foda, mano. Então, mano, já que a gente já entrou já no papo aí, né? Não estamos falando de santidades, mas de santos com nome ou pessoas que são santificadas. Então, meu, se apresenta aí, né? Já que você gostou tanto desse tema, eu quero que você cite aí Vida e Obra de Isabela Santos Oliveira.
Nossa, me senti importante aqui agora, hein? Vamos lá. Bom, pô, primeiro, mó prazer estar aqui falando no Maastricht. Eu fico muito feliz mesmo com esse convite. Primeiro que eu gosto muito de ouvir, gosto da proposta desse podcast. Mas vamos lá, né? Eu sou Isabela, eu sou psicóloga de formação, né? Me formei lá na Metodista de São Paulo, que na verdade fica em São Bernardo do Campo. E depois da Metodista eu fiz um curso de psicologia jurídica. Agora já aqui em São Paulo mesmo. E atualmente eu tô aí me tentando fazer um mestrado em psicologia social lá na PUC. Acho que é isso aí, né? Um pouquinho da minha trajetória de estudos, pelo menos. Ah,
certo.
Quer dizer, né? Olha lá, já... Puta, Freud explica total, né? Não falei que eu sou psicanalista e... procuro estudar psicanálise e usar ela no meu trabalho, né? A minha clínica é uma clínica psicanalítica. Então, tamo aí, estudando Freud, Lacan.
Que beleza, hein, os caras. É porque você não queria colocar os machos na conversa, entendeu?
É uma possibilidade.
Então, ó, tenho várias dúvidas aí. Você me desculpa se eu fizer um monte de perguntas superficiais e banais, mas é porque eu realmente eu queria aproveitar essa oportunidade para não só tirar minhas dúvidas, mas também tirar dúvidas de pessoas que estão ouvindo aí, né?
Beleza.
Que eu acho que podem ser dúvidas corriqueiras aí. Bom, então você falou que é psicóloga e psicanalítica. Tipo, mano, como é que fala isso aí, meu? Tipo, quem...
É psicanálise.
Olha, já tô até me embando.
É psicanálise.
E quem faz psicanálise é o quê? Psicanaliteira?
Podia ser, né? Achei mais bonito. Mas geralmente a galera se chama de psicanalista, né?
Psicanalista, psicanalista.
E aí,
bom, então
e aí,
fala
né,
pra mim, meu.
É pra caramba, né? Que tem, tipo, psicanálise, tem muitos psicanalistas, várias áreas, sabe?
Então começa aí, mano. Em primeiro lugar, qual que é a diferença do psicólogo psicanalista?
Psicólogo é aquele cara que faz, né, psicologia e tal, e tem uma. É como se ele estivesse dentro de uma ciência e de uma profissão. Então tá lá, psicólogo, ciência, profissão. conhece uma série de técnicas e metodologias em psicologia. O psicanalista, ele é um cara que, na verdade, ele vai numa outra corrente, né? Que é primeiro considerar a psicanálise enquanto uma metodologia, mas que não faz parte da psicologia. Ela pode ser uma orientação da psicologia, mas ela não é um modo de fazer, sabe, psicólogo, assim. Ela vai mais para a linha do inconsciente, de autoconhecimento, né? Não é uma... Tanto que a gente tem até uma diferença, que a gente fala, quem faz terapia com psicólogo faz terapia, psicoterapia. E quem faz com psicanalista faz análise, né? Que é uma análise pessoal, uma análise do inconsciente.
Tá, então dá um exemplo prático para mim aí. Pensa uma situação, ou se você quiser usar um exemplo real aí, mas sem citar nomes, né? Que a diferença de como o psicólogo age e como o psicanalista age. Um faz análise, outro faz psicoterapia, né?
Tá, vou tentar dar um exemplo aqui, até que surgiu hoje aqui no consultório. Praticamente assim, uma paciente nova que estava tentando entender como que é o meu trabalho, né, dentro da clínica, né? Ela veio com uma ideia de que ela vai fazer psicoterapia, então que ela tem ali uma queixa e a gente vai trabalhar exatamente em cima daquela queixa, sabe? Ah, então sou muito ansiosa ou, sei lá, tô roendo muito as minhas unhas ou, enfim... Trabalhar em cima de um comportamento, sabe? Que, sei lá, que tá incomodando, que tá gerando sofrimento, enfim. Geralmente, em algo, dentro da psicologia, né? Existem psicologias. E aí, muitas delas vão tentar ficar nisso, né? Ah, então, por que que roi a unha? Em que momentos que você roi a unha? Vai ficar ali, sobre isso só, né? O psicanalista, ele é um cara que eu acho que ele vai mais para as profundezas, assim, sabe? Primeiro que ele não vai ficar... atento somente a esse sintoma manifesto, assim, sabe? Essa queixa manifesta. Ah, então a unha, por quê? A gente vai investigar profundamente o que isso quer dizer, né? Que isso se relaciona com a vida do sujeito mesmo, né? E não, ah, vamos tentar fazer isso, vamos tentar substituir esse comportamento de roer a unha por outra coisa e tudo mais. Não, a gente vai tentar ir na origem desse sintoma. Sabe? Então é meio mergulho, assim, sabe?
Tô tentando compreender aqui, é difícil para um sociólogo tentar compreender isso, tá? Mas prometo que eu acho que até o final do programa eu consigo compreender.
Ah, acho que sim, acho que é difícil também, acho que explicar às vezes essas coisas, né? Porque para as pessoas é isso, eu vou ao psicólogo ou ao psicanalista e quero resolver esse problema. Então elas não ficam muito atentas de, tipo, que método, né, que vai usar para me ajudar a resolver esse problema, né? Eu acho que a psicanálise tem muito uma proposta de que tem uma coisa que é que a gente olha para ela e deixa ela se manifestar, né? E às vezes a psicologia vem com uma lógica de não, bem-estar, vamos tentar retirar isso da vida do sujeito, sabe? A psicanálise aceita mais e tenta fazer com que o paciente vai tentando lidar com aquilo que vai acontecer, que não tem jeito, não tem como retirar, né? Mas como que ele vai lidando com esse mal-estar, com esse incômodo, com os sintomas que ele traz, enfim.
Antes de fazer outras perguntas, tem uma perguntinha besta aqui.
Bora.
Você, obviamente, trabalha analisando as pessoas, independente da palavra que você usa pra isso, certo?
Certo, acho que sim.
Tá, aí deixa eu te perguntar, mano, quando você conhece alguém, seja sincera, você fica analisando a pessoa e você fica, tipo, falando, pô, essa pessoa aqui tá fazendo isso, não sei o que, não sei o que lá, até que ponto você consegue não fazer isso? E se você faz, tipo, o que que você tenta fazer? Porque deve ser meio horrível, às vezes, também, que uma hora você só quer curtir a vibe também, né?
Exatamente. Meu,
isso. E outra coisa que eu já emendo essa pergunta na outra aqui. E às vezes você conhece alguém, tipo, uma pessoa assim, ah, sou, beleza, fulano de tal, prazer, não sei o quê.
Uhum.
Ah, sou psicólogo, psicanalista. Pô, me analisa aí, tipo, rola também umas coisas dessas?
Ai, cara, pior que rola, hein? Rola. Já tive uns dates aí complicados. Com uma galera que quer que você fique apontando coisas e direções e tratamentos e puta, você só quer dar uns beijos e você só quer curtir o café, a cerveja, sei lá o que, meu, e você não tá afim de analisar ninguém, não. Mas eu acho que
nessa primeira parte da assim que...
Ah, velho, já rolou.
Mano, mas já rolou um date assim também que você, pô, conheceu a pessoa e falou, cara, não, esse aí, meu, tem um problema muito sério com tal coisa e eu vou desencanar? Não precisa falar o nome não, hein?
Ah, não, acho que nesse nível não, de tipo, caramba, o cara tem vários BOs aí, várias, sei lá, várias questões, não vou me envolver com essa praga, não. Acho que não, a ponto de, tipo, sair correndo, sabe? Tipo, não, acho que não. Eu geralmente sou muito aberta, assim, mesmo pra quem... tem ali umas questões delicadas e tal. Eu sou uma pessoa que eu sou bastante aberta, assim, às possibilidades. Viu?
É porque às vezes a gente fala psicólogo, psicanalista, análise, terapia, e fica aquele negócio meio tipo, isso é coisa de louco, né? Como se depender dessas coisas fosse só algo que alguém louco precisasse, assim. Isso assusta bastante, assim, as pessoas a entender esse mundo. Então eu acho que também rola um medo de que a pessoa, se você falar algo pra ela, é porque eu tô com um problema, sabe? A pessoa tá me analisando. Não sei se tô viajando falar isso.
Não, acho que não. Acho que... Não que isso aconteça com todas as pessoas, né? Mas, tipo... Nossa, tipo, lembrei de uma coisa aqui. Uma vez tava acontecendo tanto isso, assim, de eu, tipo, conhecer pessoas e elas... mas você é psicóloga? Então, sabe, me analisa. Então, o que que eu... Sabe, querendo que a gente analise mesmo. Eu tava tão cansativa, assim, com isso. Tava tão pesado que eu falei, meu, acho que eu vou começar a mudar a minha profissão. Vou falar que eu faço administração... Eu, sei lá, faço algum outro curso mais objetivo, assim, de repente, pra não ficar caindo nisso aí, de, me analisa, mas tá falando isso que você me analisou, Não, gente, a gente só quer conhecer pessoas com todas as falhas e faltas delas, e, enfim, não queremos analisar o tempo todo, não. Sério. É cansativo isso aí, velho, dá trabalho. Geralmente a gente quer ganhar por isso também, né? Poxa vida, vamos lá. Nem tudo é analisar, não.
Tá, e aí uma outra pergunta básica. Você alguma vez já falou pra alguma pessoa que você estava atendendo o que você pensa sobre isso? A frase mais clichê do quando pensa um psicólogo?
Como é que é? Não entendi essa pergunta.
Quando você já falou pra alguém assim, o que você pensa sobre isso quando alguém falou alguma coisa? Porque o pessoal fala que ser psicólogo é isso, né?
Ser psicólogo não é responder nada, nem psicanalista, é você ficar perguntando pra pessoa o que ela acha daquilo.
Então, o pessoal fala, meu, eu vou no psicólogo, ele me enche de pergunta e ganha por isso, assim?
Ganha por isso, me deixa mais confuso, tem hora que eu saio de lá mais ferrado do que eu entrei, tipo, é isso aí. Sabe que no começo da profissão, assim, tipo, quando eu comecei a atender mesmo, eu levava pra minha supervisora algumas coisas, e às vezes eu falava, não, mas acho que nesse caso aqui, eu tô mais tranquila, e não sei o que, dararã. E aí ela já me deu uma, assim, bem dada de, tipo, olha, se tá muito tranquilo, então reveja a sua atuação. Falei, vixe, ferrou. Porque é isso, não é nada tranquilo isso, né? Você colocar questões pras pessoas, investigar, analisar, não é tranquilo, né? Então, ela já me deu essa logo de cara, assim, no início da atuação. E eu falei, poxa, importante isso aí, hein? Nossa, e é isso, não é nada tranquilo, não, cara.
Que bom saber, e pra quem estiver ouvindo e quiser ser psicólogo, então já fica sabendo disso aí.
Agora, entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu.
Aonde a pele preta possa incomodar, um litro de pinho sol pra um preto rodar. Pegar tuberculose na cadeia faz chorar, que a lei dá exemplo, mais um preto pra matar. Rolei no mercadinho de um bairro que se dispassa, foi meu pai encostar pros radinhos, tudo inflamar. Meu coro é folgado das barras do Ceará, tem um lirismo bom lá, louco pra trabalhar. No toque de tela o mundo à sua mão, e no porão da alma uma escada pra solidão. Via satélite, 15% é Google, resto é Deep Web. Na guerra do tráfico, perdendo vários entes, plano de saúde de pobre, fia, não fica doente. Está por vir, um louco está por vir, Shimigami, Deus da morte, um louco está por vir. Velho, preto, cabelo, crespo, made in favela é aforismo pra respeito. Mundo bi, Messejana, Grajaú, aqui é sem fama, nos ensinamentos de Oxalá, isso é bacana. Na porta do cursinho, sim, docinho de campana, LSD, me envolver, tem a manha, diz que é contra o tráfico e adora todas as crianças, só te vejo na biqueira, o ativista da semana.
Lalalândia é o caralho, SP, é glória lândia, novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia, máfia é máfia, o argumento é manda grana, e pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso a elite aplaude seus heróis, pacote de Seven Boys.
Nem
nem Pablo Escobar, nem Pablo Neruda. Já faz tempo que São Paulo borda a morte na minha nuca. A pauta dessa mesa, coroné, manda lotar. Esse ano tem massacre pior que de Carajá. Ponto, 40, rasgar, suja, roubar. Só não mata mais que a frieza do teu olhar. Feito roda de saltopásio, és minha flecha de cravo. Um coração que cai rasgado nas dunas do Ceará. Albert Camus, Dalai Lama, a nós ração humana, Spock, pinça vulcana. Clarice já disse, o verbo é falha, discrepância, que o diamante de Miami vem com sangue de Ruanda. Poder econômico, cocaine no helicóptero, salário de um professor, microscópico, papiro de papel próprio, letra com sangue do olho de Horus. É que a indústria da desgraça pro governo é um bom negócio. Vende mais remédio, vende mais consórcio, vende até a mãe, dependendo do negócio. Montesquieu padece lotear a sua fé. F não é um prato onde cê estica o que cê quer. É a caspa do capeta, é o medo que alimenta a besta. Se três poder virar balcão, governo vira biqueira. Olhe, essa é a máquina de matar pobre. No Brasil quem tem opinião morre.
La La Land é o caralho, SP é Glória Land. Novo herói da Disney, craquinho da Cracolândia. Máfia é máfia, o argumento é manda grana. E pleno carnaval, fazendo é vai Copacabana.
Um por rancor, dois por dinheiro, três por dinheiro, quatro por dinheiro, cinco por ódio, seis por desespero, sete pra quebrar tua cabeça num bueiro.
Enquanto isso, a elite aplaude seus heróis.
Meu, a gente tava conversando, né, e aí você citou uma pessoa, não conversando aqui agora enquanto a gente tá gravando, mas que é o tal do Lacan, né, você falou que pauta o seu trabalho no Lacan, assim, as pessoas não conhecem o Lacan, assim, muito, você pode falar um pouquinho dele aí?
Vamos lá, então como eu falei, tipo, na psicanálise tem gente pra caramba, né?
É porque as pessoas só conhecem o Freud.
O Freud, que, né, ele que explica tudo, né, e tudo mais. Mas depois do Freud, tem uma galera que aprofundou os estudos dele, ou a partir dos estudos dele, desenvolveram outros, né? Então, tipo, nessa leva aí, depois do Freud, tem vários caras. Tem o Jung, que acabou até criando uma outra psicologia aí, a psicologia analítica. Tem a Melanie Klein, o Winnicott, o Lacan. Meu, uma galera pós-freudiana aí que desenvolveu ou aprofundou a teoria do Freud, né? O Lacan é um cara desses aí, né? Costuma-se dizer que ele fez um retorno a Freud, assim, né? Ele tentou aprofundar a teoria do Freud, né? E eu acho que, modéstia à parte, ele foi o que mais conseguiu fazer isso, assim. Mas é que é foda falar isso, né? Porque vem do meu peixe aí, né? Mas eu acho que ele tinha uma proposta muito interessante, assim, isso lá na década de 60 e tal, de aproximar a psicanálise, que era muito, muito biológica ainda, o Freud era neurologista, né? Ele aproximar mais de outras ciências, né? Acho que ele teve uma contribuição muito boa nesse sentido, de aproximar a psicanálise de outras ciências, da cultura, pensar civilização, aprofundar, né? Porque o Freud já falava muito de civilização. Mas é isso, eu acho que ele foi um bom pós-freudiano, assim.
E você recomendaria alguma obra aí pra quem tá ouvindo? Pra ler aí, de filme, de livro, de coisa aí? Pessoa não conhece nada do Lacan e fala, pô, depois disso eu quero conhecer. O que você indica aí?
É muito difícil, assim, indicar Lacan logo na fonte, porque a teoria dele foi desenvolvida através de seminários, né? Ele nunca teve a pretensão de criar livros didáticos, assim, pra gente estudar, sabe? Ele tem uma obra vasta, assim, de seminários, que, sei lá, vai, acho que é do 1 até o 27, se não me engano. E são livros imensos, assim, e uma linguagem bastante complexa. Então, na verdade, eu indicaria aí muito começar por quem estuda Lacan, né, na verdade, e depois ir para esse cara que tem uma linguagem difícil, né. Inclusive, acho que até é legal citar, assim, no YouTube tem um documentário sobre ele, acho que é Um Encontro com Lacan. É bem legal falar.
Peraí. Só uma coisa. É no YouTube ou no YouTube?
No YouTube, claro que é no YouTube. Desculpa aí, falei errado. Titio Dunker aí. É no YouTube. No YouTube tem ali acho que é um encontro com o Lacan, que fala um pouco sobre a vida dele, como ele levava a clínica dele. É bem interessante, ele é bem atípico, assim. E agora, já que você falou no YouTube, né, por que não também indicar o canal do nosso querido Christian Dunker, que é um psicólogo, psicanalista, né, professor lá da USP. E ele tem um canal no YouTube maravilhoso, né, falando nisso. Então, e ele é lacaniano, né, ele estudou, tem livros, Por que Lacan? Inclusive ele tem um livro com esse título, Por que Lacan? Que eu acho que pode ser uma indicação legal aí. Mas ele tem a proposta do canal do Christian é muito legal, porque ele aproxima, pelo menos tem uma tentativa muito boa, assim, de aproximar a todos e a todas da psicanálise sem precisar ter toda essa linguagem, um conhecimento prévio muito, muito forte, assim, sabe?
Eu recomendo também, apesar de eu não ser um especialista na área, mas por conhecer Christian Dunker, também recomendo bastante, assim, ó. Aprendi muitas coisas legais vendo o canal dele.
Teve um papo legal com ele, né? Lá no Quadro Negro também, né?
Fica de recomendação aí pra quem nunca ouviu meu outro podcast, o Quadro Negro Podcast. No programa... Olha só, eu não lembro se foi o 11. Foi o 11. Programa 11 com o Christian Dunker.
Foi o 11,
então,
né?
Vou deixar o link aí depois pra galera.
Deixa, vai ter. O cara é legal pra caramba. Gosto muito dele.
Então, ó, antes... Eu falei que era a última pergunta antes da gente passar pra a parte mais densa aí do programa, mas eu preciso fazer uma outra pergunta, cara. Que me surgiu a dúvida aqui. Quem é o primeiro psicólogo?
Nossa, quem é o primeiro psicólogo?
Essa foi pesada, né?
Essa foi pesada, essa aí eu vou ter que retornar aos livros de psicologia. Mas eu acho que a galera de primeiro psicólogo era uma galera bem da experimental, assim, de uns laboratórios que tinham na Alemanha. Putz, não sei se era uma galera de um cara chamado Wundt. Putz, agora você me pegou lindo. Mas era mais de uma galera bem da psicologia experimental, assim.
Fica aí o questionamento, então, hein?
Fica aí também, psicólogos de plantão que quiser tá ajudando, pode chegar. Nossa, não... Primeiro psicólogo. Tá aí, não sei quem é o primeiro psicólogo.
Bom, fica essa dúvida aí, essa pedra filosofal. Não diz que a psicologia sempre mostra aos indivíduos questões que ele precisa resolver? Talvez essa seja o nó górdio do mundo Maastricht.
Pode crer.
Mais um? Vamos lá então, pai.
O que vale mais um jovem negro ou uma grama de pó? Por enquanto ninguém responde e morre uma pá. É que hoje playboy fala gíria e porta uma glá. Mas na vivência esse exclusão jamais vai se igualar. Ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão, não vai se perder. Achava que era dono do mundo. Hoje entendi, irmão, que o mundo que é dono de mim. Briguei com a razão pela lógica, emocionado. Até ver quem mal começou se encontrar com o fim. Dizem que meu papo é muito profundo. Mano, é que eu mergulho pra nunca boiar. Somos grandes como oceanos, mas jamais pacíficos. Eu vou à luta, eles porra, viver é melhor que sonhar. Bora andar, ei. Homens mal se troem perspectivas. Perplexo só fica quem crê em conto de fadas. No país onde a facada que não alege, elege. Atire em mim que eu mudo tudo e conversa encerrada. Passar os quilos não te deixa mais leve, pesa a alma. Mano, eu conheço esse caminho igual minha própria palma. Fala em palma, na sua mão vai ser só dinheiro sujo. É que quem lucra é o capitão, vai com calma, marujo. Que não tem quem vive muito igual o mundo. Subir cu é faixa de gás, aguenta o boom, tá? O que tem mais notas ou corpos pra contar? Maior é Deus, né? Ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei, pega a visão. Não vai se perder, não vai se perder, não. São aviõezinhos, mas estão a caminho do World Trade Center. Todo mundo sabe que vai dar merda. Aquela blusa de time fora. O defeito é só o volume ao lado. De resto, ó, cabelinho na régua. O fogo que sai da peça é o que esquenta o baile. O do
marrom que vai nascer da esfria cabeça. Desce o combo, faz geral, rico e grana é só um detalhe. Fazer história pra quando eu for que a quebrada não esqueça. Vou lá na sul só pra fazer o clima. Diz que nem todo boy é trouxa, alguns tem vagina. É, reis africanos no império errado. Uou, mal sabem que tem o império herdado. Yeah, essas partes que sobe o morro só pra dar pros caras. Conhecida por vagalume, só brilha na bunda. Trazem o veneno mesmo que é você quem dá a picada. Crime quebra igual creme crack, não sobra nenhuma. Tô descrente igual Rick, então não seja meu mole. Vai sair mal na pique, vai morrer sem ser pop. Tô suando na pique pra te salvar da polícia. Pra seguro de vida, não adianta policy. É que quem roda é como OJ, não ri como em Simpsons. Filho, eu te criei, não aumenta pra mim, pô. Se a luz se apaga, você vai ficar só. Playground de gente adulta é trampo. Pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não, ei. Pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder. Não. Pega a visão, não vai se perder. Não vai se perder, não vai se perder.
A gente tava falando sobre... que na verdade quer discutir isso, né? A saúde mental do Brasil, né? Pensando no Brasil enquanto uma entidade mesmo e as pessoas ali, assim. Primeira coisa, difícil, né? Ter saúde mental hoje no Brasil, né? E o que que... Na verdade, eu vou para uma pergunta mais básica ainda. Hoje, o que que seria pensar uma saúde mental?
Olha, Eu concordo, tá muito difícil ser saudável no Brasil. Mas eu compartilho de uma visão assim, de saúde pouco idealizada, assim, sabe? Porque eu não acho que, assim como, por exemplo, a Organização Mundial lá da Saúde definiu uns tempos atrás que é um estado de bem-estar físico, psicológico, tarará, sabe? Bem de uma plenitude, assim, eu muito vou contra essa maré, porque eu não acho que a gente chega nesse momento de plenitude, sabe? Nenhum momento da vida eu acho que a gente tá, sabe, muito resolvido com todas as nossas questões, né? A gente tem muitas questões. E dizer que chega um momento que você tá alinhado com todas elas e que tá tudo bem, eu acho que é meio utópico. Mas eu acho que, então, pensar saúde é pensar que, a partir de, sei lá, de tudo isso que a gente vive, de todas as facetas da nossa vida, a gente consegue... Como que a gente vai conseguindo lidar de um modo que isso não atrapalhe o andar da nossa carruagem, sabe? De modo que isso não afete tanto a ponto da gente adoecer. As questões vão existir, né? Os problemas vão existir, mas assim, a ponto de eu ficar doente, de isso impactar no meu cotidiano, aí isso já é mais complicado, né?
Mas aí você acha que hoje a gente tem um quadro de adoecimento maior, assim? Ou será que talvez a gente esteja com mais possibilidade de diagnosticar? Porque eu não consigo pensar uma sociedade que, sei lá, que tenha existido ao longo do tempo aí, principalmente pensando, sei lá, na sociedade ocidental. Eu não consigo pensar uma sociedade ocidental em que algum momento teve tipo, uma plenitude, assim, de que tipo, a gente tem uma saúde mental top, assim.
Eu também não consigo pensar em nenhuma, assim, que, nossa, estamos plenos, atingimos o nível máximo de saúde da vida, né? Eu também não consigo pensar, não. Bom, mas assim, acho que a gente vive tempos de... Pensando no Brasil, né? Acho que nós devemos pensar no Brasil, né? Acho que duas coisas, assim, pra disparar, né? O que chega primeiro pra mim no consultório... Tem muito a ver, assim, com esse momento político também, sabe? Não dá pra dizer que isso não nos afeta subjetivamente, assim. Então eu acho que...
Tipo que a conjuntura política?
A conjuntura política. Incrivelmente, não... Eu não sei se é incrivelmente, não, mas... Isso realmente tem atingido as pessoas e... As pessoas no consultório têm chegado mais ansiosas, mais angustiadas por tudo isso que tá acontecendo, né? Mas por um outro lado, como você falou, não me lembro de nenhum momento... A história que, né, a gente teve essa plenitude aí de bem-estar. Mas eu acho que o problema é quando as coisas, sei lá, retornam para um estado muito, muito primitivo, né? Porque às vezes eu, pelo menos, tenho visto essas coisas que estão acontecendo nesse governo, e visto coisas tão primitivas, tão antigas, que você fala, poxa, mas isso, a gente já passou por isso, né? Talvez a gente tivesse que estar vivendo outras questões agora, que não essas tão, tão antigas, tão primitivas, tão ultrapassadas, né?
Eu tenho visto hoje, por exemplo, um amigo meu chegou pra mim e falou: pô, cara, tá foda, eu tô começando a ter ansiedade quando eu vejo polícia na rua.
Uhum.
Sabe? E não é um cara que eu nunca tinha visto, eu conheço ele desde quando eu tenho acho que 11, 12 anos aí.
Uhum.
E eu não lembro dele falar que tivesse esse quadro de ansiedade assim.
Uhum.
E aí se você pensar, por que que ele tá com ansiedade com relação à polícia? Porque a gente tem uma polícia cada vez mais repressora, o cara é um cara preto assim. E isso, pô, mexe assim, você vê como essa estrutura mexe assim, você tá o tempo todo com um cara que, meu, igual o texto que você compartilhou aí, que eu vou colocar no feed lá, da Eliane Brum, que assim, o cara realmente ele é maldoso, assim, né? A gente tá num governo que é maldoso, e que acho que ele fala isso também pra gente ficar sempre no estágio de medo, assim, porque hoje em dia precisa ser tudo precisa ser instantâneo, assim, sabe? Tudo precisa tá acontecendo, nada aconteceu, assim. Eu acho que, sei lá, fazendo uma divagação assim, a noção de presente, passado e futuro tá meio maluca, assim, porque parece que tudo tá sempre acontecendo, assim, igual você falou, pô, a gente já viveu isso aí, mas não, parece que você tá, tipo, num eterno momento, assim, e aí você pensa, pô, rede social, tudo, pô, é um instante, e a política, caramba, isso vai gerando um quadro de que, porra, tudo pode acontecer, né, meu?
Meu, é muito louco, né, porque, assim, eu já ouvi e li isso algumas vezes de pessoas que, meu, eu acordo todos os dias, acesso as redes sociais e já tô pensando qual que é a próxima merda que eu vou ouvir com relação a esse governo, né? Tipo, já esperando qual que é a próxima bomba. É exatamente isso, assim, essa cultura do medo o tempo inteiro, né? Porque pensa, seu brother, que já é preto, já tá na quebrada, já sabe que tem um problema aí, né, bem entre aspas, que a polícia vai chegar de um outro jeito com ele, né, não vai chegar que nem nos boy aqui perto da Paulista. Mas, tipo, agora tá muito legitimado, né, cara, o nosso presidente apoia tudo isso, defende, ele tem uma verdade muito forte, né, e que, enfim, tá legitimado, a agressão, a violência tá legitimada, então é isso, tem que ficar com mais medo, né. Gente, não é que tem, né? Mas é isso que estão colocando pra gente, né? Fique com medo mesmo, porque isso tudo tá liberado, sabe? Essa violência tá liberada. Meu presidente apoia isso aí, sabe? Isso é bizarro.
Mas isso não, eu acho que é uma coisa meio global, né? Eu acho que é um fenômeno global, assim. A gente tem cada vez mais, assim, pensado... cara, os números de suicídio... Número de pessoas que surtam, assim... Cara, a gente vive realmente um momento em que tudo é pressão, assim... Porque acho que a gente é muito mais cobrado hoje em dia também por uma questão não humana, assim, né? Que é a questão de produtividade, a questão de você precisar ter metas e essas metas estarem... Assim, não são mais metas internas, né? Porque, por exemplo, satisfação pessoal.
Uhum.
Não existe essa coisa em dia, né? Tipo, satisfação pessoal.
Uhum.
Porque por mais que você esteja satisfeito pessoalmente, se você não tiver uma foto no Insta mostrando que você está pleno, hashtag pleno,
uhum,
as pessoas... Tipo, você não vai estar, assim.
É, se você não tiver lá milhares de curtidas, né? Apoiando isso aí, né? E fechando junto com você que você está pleno. Talvez você não esteja tendo.
Enfim, e como é que a psicologia vê isso, assim? Como é que você tem visto hoje essa psicologia, a psicanálise? Assim, porque às vezes parece que é meio cíclico, né? Parece que essas coisas vão sempre voltando ao longo da sociedade, né? Não a sociedade nossa agora, pensando na sociedade como um todo, assim. Existe algum estudo atual sobre isso, assim? Você tem algum contato? Até porque eu acho que teria que ter, né? Porque você atende pessoas de hoje, né? Não pessoas de ontem, assim.
Acho que isso tá sempre em... Como é que eu posso dizer, assim? Porque a gente atende pessoas de hoje com sintomas de hoje, eu acho que... Né? E até também perguntar isso pra você, se você acha que o capitalismo tá mais cruel agora e que também tem criado esse bando de sintomas em cima das pessoas, né? Porque eu acho que muitos dos sintomas hoje nas pessoas que chegam no consultório, mas também que estão no social, que não necessariamente vão tratar isso na clínica, né? No consultório, no divã, tá aí, tá na vida, tá trocando ideia com a gente na rua, na escola, na faculdade, enfim. Eu acho muito que o capitalismo tá mais cruel, assim, né? Tá mais pesado e tem criado esses sintomas nas pessoas, né? E aí é isso que você falou, a cobrança é maior, né? Não é só uma cobrança pessoal de, ah, tem que ser uma pessoa assim, assim, assada. Tem que ser uma pessoa pra mim, mas muito pro outro, né? Pra quem vai ver, pra atender as demandas do capitalismo, que não necessariamente são suas, né? Eu tenho visto mais ou menos desse jeito, Davi. E, sim, eu acho que principalmente tanto na psicanálise, mas também na psicologia social, que é onde eu tô começando a me inserir mais aí, tem pesquisado sobre esses efeitos, né, do capitalismo, dessa, e por que não dizer muito desse autoritarismo agora, tem criado nas pessoas, né?
Bom, então aproveita que você puxou a lebre aí, antes eu vou te responder, né? Eu não sei se o capitalismo vive a fase mais cruel, assim, eu não sei até que ponto ele pode ser tão cruel assim, e eu também acho que ele não tem limites para crueldade, assim. Mas eu acho que ele tá começando a sofrer um efeito porque a gente viveu a era de que o capitalismo surgiu para vender sonhos, né, para as pessoas. E as pessoas sonharam com isso. Então essa era da desilusão é a era de que, sabe, a era da crise mesmo, assim, né? Essa coisa de estar em crise, e aí a crise é tão pessoal quanto estrutural, porque é aquele momento de desilusão, assim. O problema é que essa desilusão tá levando ou a galera a querer reformar o sistema, né? Que é tipo aquelas pessoas, ah, não, mas é porque tá errado tal política, ah, tem que fazer a reforma da Previdência. Ou aquela galera que, tipo, que sabe, que começa a andar pra trás, assim, né? Que começa a falar, não, porra, tá em crise porque, pô, porque hoje em dia as feministas estão querendo ficar com os peitos de fora. Ah, porque os viados tá querendo dar pra todo mundo. Ah, porque os pretos agora têm preconceito com os brancos. Porque a pessoa acha, a pessoa quer voltar a um ponto de segurança, assim, né? Até psicologicamente, assim, isso se explica, né? E sociologicamente também, porque numa época em que você tinha estruturas mais estáticas, dá a noção de que, tipo, de mais segurança. Mas na verdade é mentira, né? Você tá totalmente no incerto, mas é porque à sua volta você não vê tanta coisa caindo, assim, tanta coisa desmoronando, né?
Isso que você falou, acho que é uma questão que a psicanálise também levanta, né? Então, tipo, o capitalismo prometeu pra gente um bom lugar, né? Um lugar ao sol, a satisfação das necessidades, a felicidade, né? E aí a gente chega numa época que, olha isso, o capitalismo tá aí, tá pesado, tá funcionando bem, por quê? Tá funcionando bem porque é isso. Continuamos com desigualdades e tudo, para que ele exista é pressuposto, né? Só que a gente não atingiu a felicidade plena, a gente não tá satisfeito, a gente não tá feliz, mas o capitalismo não prometeu isso, né, pra gente? O que a gente faz agora, né? E eu acho que as tentativas do, sei lá, de muitos movimentos aí, de muitos coletivos, tem de a gente se fortalecer pra ver, ó, tá aí, gente, ó, o capitalismo não funcionou, a gente não tá feliz, nunca tivemos tantas pessoas se matando no mundo, o que que a gente faz agora? É reforma? Sabe, que outra, vou até, sei lá, mais ousada aqui, mas que outra utopia a gente vai se apegar agora? Porque essa não tá funcionando. Sabe? Não sei, eu fico pensando muito nisso. Talvez eu tenha dado uma boa viajada aí também, mas...
Não, mas é isso mesmo, assim, eu também viajei aqui. Mas aí, aproveita isso aí e me fala o seguinte, que eu achei interessante, né? Você mesmo comentou, e a gente já conversou em outras situações, sobre a questão da psicologia social, né? Que ela é uma psicologia que traz um ponto de vista diferente, assim, porque até a gente passou assuntos um em cima do outro, mas volta uma coisa que eu tinha colocado ali. Porque sempre tem aquela ideia de que isso era uma crítica, principalmente, por exemplo, na França, ali, no começo dos anos 60, quando estourou toda aquela coisa que ia gerar 68, né? Que muitos caras criticavam os psicólogos porque eles seriam os caras que introjetavam culpas que são culpas externas, né? Tipo, sei lá, por exemplo, você pega um cara que... Ah, tá deprimido no trabalho, porque o trabalho é uma bosta, e aí o psicólogo ele tenta buscar uma resposta interna. Estou falando do clichê, tá? Isso. Só que aí, na verdade, tipo, a resposta tá externa. Você fala, mano, tipo, foda-se, você pode ficar fazendo terapia mil anos aqui, mas você tem que destruir o sistema, entendeu? É que eu acho que uma coisa até pode casar com a outra. Eu já fui, durante muito tempo da minha vida, um cara que via com muito maus olhos a psicologia, assim. Hoje em dia eu tenho mudado muito, assim, minha forma de ver e analisar os estudos psicológicos. E aí você falou da psicologia social aí. Como é que é essa área da psicologia social aí? Porque eu vejo que vocês estudam coisas que eu falo, porra, eu queria estudar isso aí também.
Meu, eu acho que não é só você não que ficou com ranço aí da psicologia, eu também já fiquei bastante, porque ela também já foi utilizada pra, sei lá, pra reforçar algumas coisas onde você faz isso, né? Responsabiliza o sujeito, o indivíduo ali, por questões que não são necessariamente dele, né? Eu lembro que até, acho que a gente já trocou uma ideia assim quando a gente falava, sei lá, dos alunos, né, na escola, né? Então, tipo, tem ali alguma queixa, seja ela de aprendizagem ou de comportamento. A tentativa, muitas vezes, é sempre de encontrar alguma coisa naquele aluno que justifique ele não aprender ou ele, sabe, se portar daquele jeito na sala de aula, ser violento, enfim, né? E o quanto a gente, às vezes, busca isso, né? Um diagnóstico, uma resposta individualizada quando a gente está falando de um todo, né? Quando a gente está falando, sei lá, de um aluno numa escola, numa determinada comunidade, numa família, com as questões, sim, individuais dele também, mas o quanto é todo, né? O quanto a gente não pode, tem que tomar um cuidado muito grande para não ficar individualizando sintomas sociais, né? E eu acho que uma das funções da psicologia social é justamente sair desse paradigma de só olhar para o sujeito individual e pensar ele nas relações, né? Pensar ele num contexto, numa política, num todo, né? Pensar o sujeito no todo o tempo todo, né? Acho que eu gosto muito dessa jogada dessas palavras, assim. Pensar o sujeito que é um todo no outro todo, sabe? Não dá para a gente ficar mais buscando o diagnóstico. Acho que isso aí, eu faço uma crítica também a algumas psiquiatrias, algumas práticas aí que acabam individualizando questões que não é individual, é do social, e a gente precisa pensar enquanto social.
Caminha com o espírito exposto, este indivíduo, como se fosse vidro, tudo está contido no oco deste indivíduo, de tudo é desprovido.
Dá um exemplo aí, porque eu vi, né, você tava até postando umas fotos, né, num lugar que você foi, né, não sei se é um presídio, desculpa, não lembro direito, mas a gente também conversou sobre essa questão do cárcere, né, e aí você pega o cárcere, ele é uma questão totalmente, tipo, estudada nas ciências sociais, assim, e como é que a psicologia social relaciona tudo isso, por exemplo, com um tema tão sensível, assim, e como é que é essa relação, assim, de estudo, de por que que vocês também se interessam nessa área, que se você olhar a princípio não parece área do interesse da psicologia ou da psicanálise.
Nossa, é engraçado essa pergunta aí, complexa e engraçada, porque assim, acho que eu postei algumas coisas sobre um grupo que eu faço parte, acabei nem comentando aí no início, mas que é um grupo que é muito significativo pra mim, tem uma importância imensa. Chama GEDUC, né? O GEDUC é um grupo de diálogo, é a sigla, né? Grupo de Diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade, né? Esse grupo, a gente tem uma das nossas propostas, os nossos objetivos é realizar diálogos dentro do cárcere, né? E nessa trupe aí, nessa galera que faz parte do GEDUC, muitos são pessoas do direito, né? Muitas delas são pessoas do direito. Né? Alguns das sociais e tal, alguns psicólogos também, mas o cara que idealizou esse grupo lá em, sei lá, 2006, foi o professor Alvino Augusto de Sá, e ele era um psicólogo, né, que atuou muitos anos em alguns presídios, fez os antigos exames criminológicos e tudo mais. Então é engraçado, porque assim, eu acho que tem uma preocupação da psicologia, talvez não seja o que a gente mais vê, né, psicólogo pensando em criminologia e tudo, acho que os psicólogos ficaram muito voltados, né, até pensando na história da psicologia social e da criminologia também, de ficar fazendo avaliação de preso, ficar fazendo avaliação, e aí, mais uma vez, né, uma coisa muito individualizada, né, o que que faz esse preso fazer o que fez, roubar, matar, estuprar, enfim... Sempre buscando, talvez, no preso uma explicação pra justificar o que ele fez, né? E eu acho que não tem nada mais ultrapassado que isso, né? Acho que existem questões, lógico, também de pensar psiquiatrias, patologias e tudo mais, mas é isso, não dá pra ser isolado, né? Tem um ser ali num contexto que fez isso, que cometeu algum crime, algum ato infracional, né? Mas que tem um contexto, tem um social, não dá só pra gente olhar pro preso e falar, ah, não, é a escória da sociedade, tem que matar, bandido bom é bandido morto. Ele faz parte de um todo e a gente tem que entender esse todo, esse contexto, essas relações, sabe? Acho que a psicologia social vai nesse encontro, né? De não só ficar individualizando, procurando explicações no indivíduo para as práticas dele, né? A gente estava falando dos presos e tal. Mas que existe um contexto, mesmo que para somar com tudo isso, né? Não só colocar a culpa no preso, ah, porque ele é um doente mental, porque é isso, que é um monstro, e individualizar todas as questões nele, sabe? Enfim, acho que aí quando eu falei da psicologia social é de que ela vem nessa direção, né? De que vamos pensar as relações também, que não é tudo só o indivíduo, sabe?
Pô, legal, meu, legal, muito interessante isso, assim. E faz também a gente pensar que muitas vezes as pessoas ficam colocando essa questão de que inclusive é uma separação, assim, né? Vou até fazer um comentário que nem tava previsto aqui, mas fiquei pensando nisso enquanto você falava, assim. A gente tem uma ideia de que de pensar a sanidade do cara que tá preso no sentido de que talvez ele seja um cara que seja incapaz de pensar o que está fazendo, né? E aí a gente pensa, sei lá, por exemplo, ah, o fulano tá preso. E aí vai alguém lá, faz um teste, não sei como é que funciona, e fala, não, na verdade esse cara ele não tem que estar preso, ele tem que estar num lugar porque ele tem algum problema, sei lá, mental, assim. E na verdade eu fico pensando que isso é só uma parte, assim, é claro que tem caras ali que tem processos psicológicos que são impossíveis de se entender dentro de uma racionalidade, assim. Mas só que é que tá, né? Até que ponto é irracional esse próprio sistema, né? Porque, assim, até que ponto ele enlouquece também, porque você tá botando um cara ali num metro quadrado e falando, ó, fica aí e sai daqui 10 anos e suavão, assim.
Te curei, né? É muito complicado isso. Não, eu acho que eu entendo quando você fala, assim, que existem casos, né? Tem pessoas que têm, sei lá, algumas patologias mentais que sim, que podem talvez entrar num nível assim de uma irracionalidade, de agir por impulsos e de cometer crimes bárbaros e que talvez a gente aqui na nossa suposta normalidade nunca vai entender, né? Vai achar que, ah, tem que mofar a cadeia mesmo, olha o que fez, olha o tamanho da crueldade, e a gente deixa, né? Coloca lá na cadeia e deixa mofar, né? Mas tem um... Acho que se a gente for pegar aí uma estatística, né, de quem são essas pessoas presas, eu acho que isso é uma parcela muito pequena, sabe, Davi? As pessoas que realmente têm patologias mais sérias, assim, e que merecem um cuidado diferenciado, que não é um jogar numa cela e deixar mofando. Mas, poxa, a quantidade de pessoas com crimes mais, não posso falar, crimes comuns, é muito maior, né? Não estamos falando aqui de...
É, a gente sabe, né, que o cara que tá preso, na verdade, é o cara, se for homem, é um cara preto, é tráfico de drogas, se for mulher, é a mulher preta, enfim, nessa hora, a gente vê esse padrão aqui que levaria a isso. Aí eu te pergunto isso, né, a psicologia social, ela pensa essa questão do encarceramento negro, do encarceramento da mulher, do encarceramento do jovem... essa questão de pensar que tipo de coisas são mais criminalizadas, isso passa por uma reflexão da psicologia social.
Nossa,
também?
Acho que não também da psicologia social, mas de muitas áreas do direito também. Eu também sou próxima de uma galera do direito, né? Passa pelas criminologias, tem muita gente já, né, bem esclarecida do quanto o preso, sobretudo aqui no Brasil, tem um perfil muito, muito claro, né? Que é pobre, preto, favelado, né? Periférico. Então, assim, não... tá, isso é Isso é bastante claro, assim, né? Não tem como fazer pesquisa, fazer o caralho quatro que for, sem considerar isso, sabe? Seria muita ingenuidade de nossa parte ficar reproduzindo aí pesquisas sem fundamento, né? Que não consideram tudo isso, que é assim, é um recorte. O preso tem um perfil muito claro aqui no Brasil.
É, porque a gente não pensa nisso, né? Quando a gente pensa, ah, vou estudar psicologia, assim. Você não imagina que você vai estar estudando essas coisas, né? E essa é uma área que, não sei, parece que é meio, enfim, subinformada, assim, parece. Não se fala tanto disso,
né? Eu acho,
né,
que a gente até tinha pensado, né, em falar um pouco dessas linhas de estudo da psicologia e tudo mais, né? Acho que quando a gente ingressa numa faculdade de psicologia, é um universo, assim. Acho que a psicologia é um grande leque, assim, de possibilidades de atuação, de linhas de estudo. Então, por exemplo, você, além das possibilidades de atuação, sei lá, em escolas, presídios, hospitais, na clínica, enfim, políticas públicas, além de ter uma vasta área de atuação, tem um outro lado que é as leituras, né, que você faz isso. Então, você vai ler isso com a fenomenologia, vai ler com a psicanálise, vai ler com a comportamental, com humanista. Meu, é um mundo, cara. É um mundo de linhas de estudo, de possibilidades de atuação, né? Mas eu lembro que, pelo menos na minha formação, eu não tive tanta psicologia social, né? Tive algumas coisas ali. Mas psicologia jurídica também, eu não tive nada na minha formação, e era uma coisa que eu já me interessava bastante, era uma área que já me saltava aí aos olhos. Mas isso só foi ficando mais claro pra mim depois que eu me formei, depois que eu fui fazendo pós, depois que eu fui me inserindo em alguns grupos de pesquisa, sabe? Então não parece que é uma coisa realmente que você entra numa faculdade de psicologia já pensando em tudo isso. Você entra pensando em saúde, pensando em RH, em clínica, atender pessoas na clínica, né? Mas isso é um recorte muito pequeno, assim, muito pequeno. Hoje eu me ligo muito mais nessa questão da psicologia enquanto uma ciência, uma profissão pro social, sabe? Faz muito mais sentido pra mim hoje do que ficar só numa atuação de consultório, sabe? Enfim.
Algumas áreas, beleza, você até não pensa nelas, mas elas até são faladas, assim. Mas eu não sei se é uma ignorância minha, mas eu acho que algumas áreas da psicologia são completamente ignoradas. Particularmente, eu acho que só se fala de psicologia pensando no trabalho de atender alguém, ou no máximo o que seria que a gente chama de psicopedagogia, assim, né? Você não vê, por exemplo, representação de filme, vamos pensar filme, assim. Toda vez que aparece um psicólogo num filme, ele é o cara que tá no consultório, e um consultório puta consultório chique, assim, né? Consultório que é tipo, aí você pensa em outras áreas, é difícil você ver, pô, esse aqui é um psicólogo, assim, no mundo da arte, da música. Sempre fala do psicólogo nesse papel, assim. Aí por que que você acha que isso acontece?
Olha, realmente, eu tô lembrando aqui até talvez de séries e coisas que eu já assisti que sempre trazem o psicólogo num contexto clínico, né? É muito triste isso aí, porque é muito limitado, né? Eu acho que isso é uma... Não sei, acho que ainda um resquício aí de história, do que... Acho que também o que tá no imaginário social mesmo, né? O psicólogo é o cara que atende os loucos, né? Que tem questões pra serem analisadas no consultório. Eu acho que vem de uma... Sei lá, de uma história aí que eu não acho legal, né, que é essa dos loucos aí, que, ah, então você acha que eu sou louco, então eu passo no psicólogo, me chamando de louco.
Fazem refletir. Eu todos querem imitar. Eles estão baratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele.
Esses dias, até pensando em série, eu tava assistindo uma que chama You, Me, Her, onde uma das atrizes lá, ela é psicóloga, ela se formou, e achei legal, porque ela não tá num lugar de psicóloga clínica, ela é uma psicóloga dentro de uma... Primeiro ela tá numa ONG, assim, que ela atende adolescentes vulnerabilizados e tudo, tem uma série de atividades interessantes para os adolescentes, e depois ela, numa outra temporada, ela tá atuando numa escola, né, aí já atendendo os adolescentes mais burgueses e tudo mais, mas eu achei legal, agora eu lembrei disso, que ela não tá nesse lugar só de psicóloga clínica, conte-me mais sobre isso, tá pensando o aluno ou o adolescente vulnerabilizado num todo, né, achei legal.
Uma pergunta clichê, né? Pensando nisso, você acha que todo mundo deveria ir no psicólogo?
Não acho que todo mundo deveria ir ao psicólogo, não. Talvez...
Porque tem muita gente que fala, meu, todo mundo tinha que fazer terapia. Como se isso fosse salvar o mundo.
Eu
assim.
Acho,
você acha que
nossa,
não, então?
Pensando em profissão, eu ia adorar, né? Meu consultório ia tá cheio, eu ia ter grana pra caramba, né? Eu ia falar que o capitalismo venceu aí, então, mas tipo... Não acho que isso é a solução pra tudo, sabe? Ah, então todo mundo tem que fazer, todo mundo tem questões. Sim, todo mundo tem questões, mas a gente se vira com as nossas questões de outras formas também. A psicologia não é a chave pra tudo, nem a psicanálise. Poxa, quantas coisas a gente não se vira, sei lá, trocando uma ideia com alguém, assim, guardado bem as devidas proporções aí, mas com as artes, né? Com a música... Com os encontros com as pessoas, sabe? Então, assim, não acho que a gente ficar mais uma vez... Que eu acho que isso reforça o que a gente falou um pouco antes, de ficar individualizando tudo, né? De achar que tudo é sintoma para consultório. Não acho que tudo é sintoma para consultório. Não tem contraindicação, lógico. Você fala, ah, então, para mim não serve a psicologia? Não tem contraindicação. Você também não é obrigado, sabe? Não precisa ser assim, entende? Tem pessoas que, poxa, pensa, sei lá, nossos avós, mãe, pai, de repente também. Para eles pensar em um psicólogo para ficar tentando discutir questões é algo muito surreal, velho. É muito surreal. Não é dessa forma que eles lidam, né? E eu acho que existem outras formas de lidar que não necessariamente fazendo psicoterapia, entende?
Então o que eu cheguei à conclusão é que A gente não precisa ir sempre ao psicólogo, mas seria importante ter a reflexão psicológica em todas as esferas da sociedade, é isso?
Ah, aí já fala mais minha língua, assim, de tipo... Até porque, né, Davi, vamos combinar que não é todo mundo que tem dinheiro pra pagar 150, 180 reais numa sessão de psicologia, né?
Pô, vamos ter clínicas públicas, pô.
É, mas assim, aí a gente já entra em outras esferas aí, né? O quanto as políticas públicas, ainda mais relacionadas à saúde mental, estão interessadas em investir nisso. É, não acho que estão, a gente tá muito engatinhando nisso. Apesar de ter uma política interessante aí de CAPS, né? De, enfim, de alguns dispositivos de saúde aí que fazem atendimento, mas assim... sempre fica muito aquém do que a gente precisa. A população é muito grande. Não, a gente não tem... eles, os serviços não têm recursos humanos, recursos instrumentais, enfim, uma série de recursos para atender todo mundo. Mas, lógico, tem umas iniciativas muito legais que eu acho que isso é legal de comentar também, de coletivos, né? Tem alguns coletivos, tem grupos de psicólogos, psicanalistas, que tem um trabalho, assim, de um compromisso social mesmo, de atender pessoas que não podem pagar, né? Que não tem essa grana para investir nisso e que precisam muito, né? Então, eu reforço isso, que tem muitas iniciativas legais pensando nisso, né? Mas que é isso, né? Não é tudo, né? Infelizmente não é tudo. E ainda é pouco.
Bom, com isso a gente, cara, passou mal rapidinho aí, né? Parece que foi 5 minutos que a gente começou. Então vamos agora pra parte mais interessante, né? Porque quem está ouvindo esse programa aqui já ouviu 4 músicas aí. Então, antes, se você quiser falar mais alguma coisa aí que eu não perguntei, alguma coisa, fazer alguma correção, enfim, fique à vontade e depois a gente passa pra essa parte musical aí pra finalizar o programa.
Beleza. Não, acho que... eu... dizer que eu gostei muito desse bate-papo contigo, na real. E que já que a gente discutiu muito sobre, né, o que é individual, o que é coletivo, queria muito mais como um apelo mesmo, né? Que a gente sempre pense em coletivo, né? Sempre pense em estar junto com as pessoas nesse momento que a gente tá vivendo, né? Que é muito difícil. Que a gente tem que lutar pra, sei lá, dizer o óbvio. A gente tem que lutar contra autoverdades desse governo ridículo. E que é isso, né? Não acho que a solução esteja necessariamente da gente trazer as questões para o consultório e falar de quanto elas nos afetam. Sim, isso é importante. Mas as lutas coletivas, né, acho que são um caminho, cara. São caminhos para a gente, sei lá, vislumbrar um amanhã mais interessante, assim, do que tá agora, né?
Pois é, né? Tenhamos esperança ainda.
Tem que ter, senão ferrou.
Bom, então vamos falar das músicas, né? Nós já ouvimos 4 músicas aí, você vai falar quais elas são e já vai dizer o que você vai encerrar. Então já aproveita, manda seus recados, faz o seu merchan, manda beijo, enfim. Fique à vontade aí.
Ah, bom, já foram as 4, né? Meu, eu selecionei, fiz uma... falei, ah, vou ser bem brasileirinha, só... selecionei músicas nacionais do Criolo, que eu gosto muito, de Boca de Lobo, que é uma música super atual, né? Ela reflete muito o que a gente tá vivendo. É, Djonga é um cara que eu tenho pirado demais também. E ele, acho que todas essas músicas trouxeram muitas questões sociais aí, eu acho que eu fiquei nisso aí, viu? Eu também escolhi o Vado, que é um cara bem underground mesmo, não tá tão famosão aí, mas ele já tem uma trajetória muito longa na música, nas artes. E ele é um cara que ele nasceu em Santa Catarina, mas ele é radicado lá em Alagoas. Enfim, tem uma pegada maravilhosa. E ele fez essa música que chama Antifá, que também é um meio que um quase um manifesto, assim, né? Pra gente também continuar nesses dias difíceis. Ah, aí finalizei com 2 maravilhosas, né? Bom, uma a gente já ouviu, a Sandra de Sá, Olhos Coloridos. Que eu gostei muito de selecionar essa, porque, bom, aí foi uma coisa que eu vivi no final de semana, que eu fui num centro de culturas negras ali no Jabaquara, e eu vi uma apresentação incrível, assim, incrível, que essa música tocou e ela ficou ecoando a semana inteira comigo. Sei lá, né, acho que uma coisa de a gente aceitar as diferenças mesmo, né, aceitar a nossa... respeitar as nossas diferenças, nossa história, enfim... Ai, foi incrível. E finalizei aí com a Elza Soares, com essa música muito boa, gosto muito, chama Banho. Que eu acho que ela é uma música provocativa, né? Acho que nesse tempo, né, Davi, que a gente tá, apesar de eu ter trazido músicas assim que reflitam sobre as nossas questões sociais e tudo mais, eu acho que tem uma coisa muito boa do nosso tempo também, que é não aceitar tudo, que é bater de frente, que é provocar também. É, não só aceitar o medo que estão tentando causar na gente, sabe? Ainda mais nas mulheres. Então, sei lá, quis trazer a Elza pra brindar um pouco isso, assim, porque ela provoca nessa música. Eu acho que nesse tempo a gente precisa provocar também, mais que se defender, assim, a gente precisa se provocar no outro, coisas.
Bom, tá aí, belas explicações aí, gostei muito. Queria agradecer a sua paciência, o seu tempo cedido aqui pro Mundo Maastric. Muito obrigado de verdade. Sinta-se convidada a voltar quando você quiser.
Nossa, valeu. Eu tô muito feliz, muito obrigada. Eu acho que eu viajei pra caramba, eu tava um pouco nervosa também, confesso. O pessoal fala que psicóloga é meio sem vergonha e tal, né, também, mas é uma mentira isso aí. Mas eu gostei muito, muito obrigada, foi um prazer e eu volto quando você quiser.
Bom, então é isso, então obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Então vamos finalizar com um banho da Elza Soares. Até a próxima aí, tchau, tchau, hein?
Até, beijão.
Podcast? Então indique para seus amigos, para seus colegas de trabalho, para sua família, para seu cachorro, para seu gato, para todo mundo. Faça isso, o Mundo Maastric precisa da sua ajuda. Muito obrigado, tchau, tchau.